a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai fazer essa live, vai deixar gravada aqui. Quem quiser assistir, vai assistir depois, tá? Hoje é João capítulo 10. João capítulo 10 é o pastor de Israel. E nós chegamos, né, ao final da semana 2. Já foram 2 semanas de aulas aqui. São 6 aulas hoje. E são aulas maravilhosas, cheias de Deus. Quem está seguindo aí está vendo. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Luciana Silva, Luciana Gomes da Silva, o nome todo. E eu sou bacharel em teologia pastoral, certificado em hebraico, contexto e cultura judaica do Antigo Testamento. E autora de 2 livros pela UP Books também. São livros teológicos. O segundo livro fala do tabernáculo, são praticamente 300 páginas falando do tabernáculo. E o que a gente faz aqui é mostrar na prática como funciona o nosso método de ensino, a nossa forma de ensinar e ver as escrituras pelas lentes da graça, também no Antigo Testamento. Então eu estou aqui nas redes sociais desde 2018, no YouTube, principalmente construindo uma história de aprendizado, de ensino aqui com vocês. E tem muitas pessoas que chegam, pessoas que ficam e pessoas que se tornaram amigos mesmo. Eu conheci alguns alunos ao longo desses anos, eu conheci eles pessoalmente, tá? Isso é muito bacana. E eu sou exatamente o que vocês estão vendo, tá? Eu não sou uma pessoa muito calma, mas eu sou tranquila, né? Sou humana, eu sou casada, conheci meu esposo, eu tinha 17 anos, e em 2004 nós viemos para os Estados Unidos, eu tinha 19 anos, e nós chegamos a morar junto aqui, que eu estava um pouquinho fugindo de Deus. Só consumamos o casamento em 2007, 7 de março, quando nos casamos na Assembleia de Deus. Meu marido já foi direto para ser diácono. E aí a gente foi, começou a teologia e começou a encaminhar a nossa vida. Nós acertamos os pontos mesmo em 2007, tá? Eu já falei aqui várias vezes para vocês que eu já tentei correr de Deus. E nesse período aí de 2004 a 2007, foi só ladeira abaixo. Eu estava aqui dentro dos Estados Unidos trabalhando muito. Eu estava no auge da minha juventude, né? 20 anos, 19, 20, 21 anos, no auge da juventude, e foi só ladeira abaixo. Todos os carros, era curioso, que todos os carros que nós comprávamos, ele quebrava, batia o motor. Eu cheguei a bater o carro também. O serviço só pagava pouco, mas era uma tristeza atrás da outra. E mas depois que nós voltamos ali os nossos ponteiros para Cristo, a nossa situação foi transformada, né? As coisas vêm caminhando de lá para cá, constituímos família, conseguimos conquistar algumas coisas financeiramente. Nós podemos dizer que sim, nós fomos abençoados e crescemos em Cristo. Já vai fazer 20 anos que nós estamos nos Estados Unidos, né? Então, eu sou humana, sou como você. Eu estudei, por que eu estudei hebraico? Na verdade, eu me apaixonei pelo hebraico, eu fui atraída por Deus para o hebraico. Assim como a palavra de Deus, quando fala de Moisés, quando Moisés ele foi ao monte de Deus, onde havia a nuvem ali no Sinai, no Monte Sinai, já andando ali com o povo, e a Bíblia diz que Moisés foi atraído, foi impulsionado ao Monte Sinai, ele foi atraído, puxado ao Monte Sinai. Onde está esse versículo, irmã? Êxodo 20, versículo 21, que fala assim: o povo permaneceu distante, ao passo que Moisés se aproximou, da nuvem escura em que Deus se encontrava. Essa palavra aí, se aproximou, certo? Seria, ele foi puxado, ele foi atraído. E assim somos nós com o hebraico também, com a Sagrada Escritura, com o nosso chamado. Nós somos atraídos. Não há como correr, não há espaço para fugirmos, não tem jeito. Quando nós somos atraídos pela glória de Deus, atraídos por Deus, eu nunca me imaginei lecionando ou ensinando algo para alguém. Eu cresci num contexto onde eu sou a caçula de 7 irmãos e eu nunca fui ouvida. Então eu tenho um pouquinho disso aí de rejeição, né, que as pessoas falam, essa agoniazinha de que as pessoas não vão me ouvir. E pelo contrário, Deus tem trazido uma multidão de pessoas para me ouvirem, para se conectarem com aquilo que eu sou de verdade, sem máscaras, sem forjar aqui para vocês um personagem. Essa sou eu. Eu estou do lado aqui do quarto da minha filha, ela está aqui. Então eu não seria capaz de me mostrar aqui para vocês da maneira que os meus filhos estão aqui, estão vendo, tá? Eles estão vendo o que eu estou fazendo e o meu primeiro ministério é aqui dentro de casa. Às vezes quando eu passo ali uma maquiagem, a minha filha me ajuda, quando eu tenho tempo, né? Hoje eu não tive muito tempo, eu passo a maquiagem e tal e venho aqui fazer alguma coisa, gravar. A minha filha fica assim: mãe, você está bonita agora, pode ir que está linda, vai fazer suas coisas. Ela vê, eles estão vendo. O meu ministério maior é dentro da minha casa. O meu marido está aqui. Ele estava tomando banho. Eu avisei meus filhos, eu vou estar ali fora, aviso o papai que eu estou fazendo a live. O meu ministério não é baseado em máscaras. Eu sou isso aqui que vocês veem aqui, tá? Nas brincadeiras aí no Instagram, nos posts, nos puxões de orelha. A Bíblia, ela é maravilhosa. Moisés foi atraído. E quantas pessoas estão sendo atraídas para ouvirem a palavra de Deus e serem transformados por aquilo que Deus já tem me ensinado. E isso é maravilhoso. É maravilhoso pensar dessa maneira. Então eu fui atraída para o hebraico. Eu não tinha condições de aprender algo dessa grandeza se não fosse o próprio Deus, se não fosse o Senhor. Ele é o autor, o consumador da nossa fé, da nossa história, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muitas vezes nosso chamado é como o chamado de Moisés, né? Nós somos chamados para liderar, nós somos chamados para ensinar, para instruir. E às vezes a gente tenta se desconectar dessas coisas, né? Não ir, não aceitar. Mas Deus, ele nos atrai para onde ele quer que nós estejamos. Ele nos atrai. E eu, assim como vocês também, ansiava pela oportunidade de ensinar. Quando eu estava aprendendo, eu queria ensinar. Eu queria poder mostrar para o povo aquilo que eu estava aprendendo. Sabe de uma coisa, um segredo aqui para você, entre você e eu aqui? Existe um tempo, existe um momento. Só ensina quem se assenta aos pés do mestre para aprender. Existe um momento. Existe um momento de fazer. Mas existe um momento também de aprender. E este é o momento que você tem agora de aprender. Mas vai chegar o momento de ensinar. Eu estou desde 2007 estudando teologia. Eu não sou a mesma pessoa de 2007. Não tem condições de ser. Extremamente estressada, complicada. É uma pessoa chata, difícil de lidar. E Deus, além de colocando a palavra aqui, ele foi mudando algumas coisas dentro. Ele foi transformando algumas coisas por dentro também. Aproveite toda a oportunidade que você tem para aprender. No momento certo, Deus vai te atrair e vai atrair ouvidos para te ouvir. O que você está fazendo aqui agora, ouvindo ao vivo, ouvindo aqui gravado, é uma oportunidade que Deus está te dando de aprender. Não existe coincidência no reino, existe cristocidência. Tá bom? Vamos para a aula de hoje. Vamos lá. Se vocês quiserem escrever aqui ou nos comentários depois de onde vocês são, tira um print aqui da nossa tela, posta no Instagram depois. Escreve lá, estou aproveitando a oportunidade de aprender. Aproveite a oportunidade de aprender. Você está sendo atraído a aprender. Por quê? Porque tem um objetivo. Ninguém é atraído a aprender se não for para ensinar. Tem um pastor que enviou uma mensagem para mim esses dias lá no YouTube, dizendo que é pastor há 40 anos. Pastoreio há 40 anos e tenho aprendido muito com você. Isso enche o meu coração de alegria. Quando eu digo o meu coração está cheio de alegria sim, quando eu ouço testemunhos dessa maneira. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre João, capítulo 10 de João. Quantas coisas maravilhosas já falamos sobre Jesus. E no capítulo 10 de João, Jesus diz: eu sou o pastor de ovelhas, eu sou o pastor de Israel, eu sou o pastor de vocês. E diz mais: eu sou a porta. Interessante isso, né? E ainda diz que é a porta. Vamos lá, na Sagrada Escritura a gente tem muitos pastores. O primeiro pastor, anote aí, o primeiro pastor é Abel. Depois de Abel, ele entrega o sacrifício das suas ovelhas para Deus. Depois de Abel, nós temos Abraão, nós temos Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, José, o próprio José, o jovem José, era pastor de ovelhas, Moisés e tantos outros pastores, como Davi, que tinham muito cuidado com seu aprisco, que até livrava aí as suas ovelhas do urso, do leão. Então, quando Jesus fala que é pastor, que é o pastor de Israel, o povo de Israel já tinha uma ideia bíblica a respeito do próprio Deus. Como assim, irmã Luciana? A ideia de Deus como pastor de Israel não é Jesus que traz. É uma ideia que já está em Israel. Ezequiel 34, versículo 31 diz: vós, pois, ó minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vós sois. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Jeová, diz o Senhor, ovelhas do meu pasto. Então eles já têm esse conceito de que Deus é o pastor deles. Oséias 4,16, anote aí, ó, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como cordeiro em um lugar espaçoso. Quando você ouvir que Jesus dizendo: eu sou o pastor de Israel, eu sou o pastor de vocês, ele está dizendo que é Deus, ele está se declarando Deus para aquele povo. Jeremias 31:10, mais um versículo só que eu vou deixar aqui, mas tem vários. Salmos, então, é cheio de salmos dizendo que Deus é o pastor de Israel. Jeremias 31:10 diz: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciai-as nas ilhas distantes, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Deus tem um cuidado especial e ele é chamado de pastor de Israel. Tantas outras citações nós temos assim. Então nós podemos olhar para Deus como pastor deles. Como era uma visão costumeira, Israel se sente até hoje ovelhas de Deus. Quando Jesus traz esse conceito, Jesus está fazendo uma confusão na cabeça deles. Está fazendo uma confusão na cabeça deles. Em um momento de ensino das parábolas também, Jesus fala de buscar a ovelha perdida, né? Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida. Deixa as 99 ali seguras e vai atrás daquela que está perdida. Eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Nós hoje temos que ler e interpretar. Nós temos que olhar para o contexto, olhar para a cultura e pensar, meu Deus, o que é que está acontecendo nesse texto aqui? Por que que Jesus diz que é o pastor? O que ele quer dizer com isso? O povo de Israel sabia muito bem o que Jesus estava dizendo. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1 vem falar sobre isso. Eles são as ovelhas que rejeitaram o seu pastor. Então até aqui a gente viu que sim, o povo de Israel tinha a visão de que Deus, o Criador, era o pastor deles. E quando Jesus diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele traz essa expressão, eu sou o pastor, o bom pastor. Ele está mexendo ali no ego daquele povo, ele está dizendo, eu sou o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Vamos lá para o versículo 7, João 10, 7, diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Quem já estuda comigo sabe que em verdade aqui é, amém, amém. Vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus amado, o que que Jesus está dizendo com isso? Aqui no Instagram, eu deixei lá nos stories. Aqui no YouTube eu vou deixar aqui para vocês, ó. Essa é a porta das ovelhas. É um aprisco redondo. Aqui está quadradinho, mas é redondo, quadradinho. Que o pastor colocava ali dentro as suas ovelhas quando ele estava caminhando ali, levando o seu rebanho para se alimentar. E ele ficava na porta, vigilante. O Deus de Israel que nos guarda, não dorme nem tosqueneja. Ele nos guarda, o guarda de Israel não dorme, esse pastor não dormia, Jacó vai dizer isso, eu sou um pastor, um bom pastor que passava a noite cuidando das minhas ovelhas, passava a noite porque os predadores eles não vêm fazendo barulho, o leão ele não vem, ele vem sorrateiro e toma a vida das ovelhas. E o pastor fica na entrada principal. O que é que Jesus queria dizer então agora com ser a porta? O que é que Jesus está querendo mostrar para Israel e mostrar para nós hoje como igreja, enxertados do Senhor? Vamos ver o que é que Deus está querendo nos mostrar? Tem algo muito interessante aqui. Jesus é a porta das ovelhas, tá? Eu já postei ali, já mostrei para vocês aqui. Então, cada aldeia em Israel, cada lugar, tinha esse apriscozinho, era comum. O povo entendia quando Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas. No qual os rebanhos, eu vou deixar aqui a foto enquanto eu vou falando, que depois vocês aproveitem e veem a foto aí. Tá nos stories aqui, tá essa foto. Os rebanhos e as ovelhas estavam tão reunidos ali à noite para manter-os a salvo dos predadores. Então, cada curral teria apenas uma porta, uma única entrada e uma única saída. Por onde os rebanhos e as ovelhas entrariam, todas as noites seriam protegidas dos animais selvagens, dos predadores. Durante as horas da noite, e o pastor atuaria como uma porta, literalmente, como um porteiro bloqueando a entrada do curral ali do aprisco com seu próprio corpo, para que nenhum leão ou lobo ou animal silvestre pudesse entrar secretamente naquele lugar e destruir uma de suas ovelhas ou todo o seu rebanho. Tá? Esse, então, Jesus, ele diz para eles, eu não sou só o bom pastor que conduz o rebanho, como diz o Salmo 23, as águas tranquilas, fazendo com que elas se deitem em pastos verdejantes, que é durante o dia. Ele também é Deus, é bom pastor, durante a noite vai chegar na nossa vida. Ele também protege os cordeirinhos vulneráveis à noite, as suas ovelhas indefesas de todos os males que espreitam eles à noite também. Deus é o Deus do dia e o Deus da noite. Interessante pensar que nós temos fases na nossa vida. Tem momentos que parece que é de dia, mas tem momento que parece que é à noite. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá pela manhã. Mas Deus permanece naquele momento de choro da noite conosco. Ele permanece ali conosco, juntinho conosco. A nossa vida é feita de vales e montes. Vales e montes. E continuando aqui, o versículo 8 diz que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Uma das qualidades das ovelhas é ouvir e entender unicamente a voz do seu pastor. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Você vai entrar, vai dormir sossegado, e quando você sair, você vai achar pastagem, que eu vou te levar nas pastagens seguras, eu vou te conduzir, mas aqui à noite eu te protejo também. É interessante olharmos por esse ponto de vista, porque essas ovelhas só estariam nesse aprisco durante a noite. A noite acontece na nossa vida, acontece, irmã Luciana, acontece à noite. Deus permite? Permite, mas Ele está conosco. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, Ele não cochila. O que que a porta garante para nós? A porta garante proteção, a porta garante segurança, mas ela deve ser utilizada. É preciso estar no aprisco, é preciso estar, entrar por ela. A Bíblia diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Você precisa entrar, você precisa dar esse passo. Os textos assim são difíceis de serem interpretados sem um contexto. Como que Jesus diz que é a porta, que aquele que entra e sai vai achar pastagem? A partir do momento que você entende esse contexto que eu já mostrei para vocês aqui, você consegue facilmente explicar esse texto para outras pessoas, entender esse texto também. A porta nos garante proteção e segurança durante a noite. Jesus promete que todo aquele que entrar por ele estará seguro. O pastor deita-se na porta principalmente para vigiar e não para dormir. Guarda isso aí no seu coração. Se tem alguma coisa para você guardar, é isso. As ovelhas de Cristo, elas têm muitos inimigos. Tem, irmã Luciana, tem muitos inimigos. Nós conhecemos como a nossa carne, o mundo e o inimigo das nossas almas, que é o Satanás, ou o diabo, ou o que seja, que nome que a gente dá para ele aí. Normalmente eles se aproximam com tanta cautela que as ovelhas não os ouvem, não os identificam à noite. Geralmente à noite, os predadores não vêm avisando que vêm. Eles são sorrateiros, muito cuidado com aquilo que a gente tem feito, com o mundo, com a carne, com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne, soberba da vida. Muito cuidado com tudo isso. Então, como é tremendo pensar, da mesma maneira que aquele povo pensava ao ouvir o que Jesus estava falando. Veja, reveja esses vídeos aqui que a gente postou desde o primeiro dia. Estou trazendo para vocês aqui um conteúdo bem bacana. Então, a maneira com que esse povo pensava muda também a forma da gente olhar o texto, se a gente pensar da maneira que eles pensavam. Com os olhares que eles tinham sobre os acontecimentos, eles entendiam exatamente o que Jesus estava falando da maneira que nós entendemos aqui hoje. Então é assim que nós veremos a Sagrada Escritura. É assim que eu aprendi a ver, é assim que Deus me ensinou a ver a Sagrada Escritura, através do contexto, da cultura, sem contar a língua hebraica, a língua grega, que expande os nossos olhares ainda mais, é como uma lupa em cima de tudo aquilo que a gente tem para aprender. As línguas originais são como uma lupa em cima disso tudo. Eu já falei bastante aqui para vocês, hoje eu vou me despedir um pouquinho mais cedo. Nós falamos sobre Moisés ser atraído para a glória de Deus, atraído, né? Quantos versículos a gente passa desapercebido sem entender que Moisés não se aproxima. Moisés é puxado por Deus. Moisés é puxado para a glória de Deus. E assim também nós estamos aqui. Porque eu já falei lá no início, vocês foram puxados para aprender. Porque Deus tem um propósito maior na vida de vocês para o ensino. Ninguém aprende para guardar num saquitel. Você está aprendendo é para ensinar. A paz do Senhor. Nós estamos terminando aqui hoje, foi bem rapidinho. Nós falamos de Jesus, o pastor de Israel. Vou deixar gravado aí para vocês. Tá bom? Deixar gravadinho, vocês assistam. Compartilhem também. Segunda-feira tem mais. A gente tem mais uma semana. Mais uma semana. Isso, mais uma semana. Deixa eu olhar meu calendário aqui. Próxima semana, segunda-feira, Jesus é o trigo da oferta. Tem muita coisa boa pra gente falar. Capítulo 12, tá? Jesus é o trigo da oferta. Capítulo 13 de João, Jesus é a bacia de bronze. Jesus. Jesus disse isso, disse. E 15, capítulo 15, é o mais conhecido, né? Jesus é a videira verdadeira. Qual o sentido, significado disso lá no Antigo Testamento? Porque João cita essas coisas. Deus abençoe a vida de vocês. Até segunda-feira. Se Deus assim nos permitir, estaremos por aqui ensinando e aprendendo também. Quando eu falo, os meus ouvidos também estão atentos a aprender. A paz do Senhor para vocês. E até segunda-feira. Vou deixar gravadinho aqui para vocês. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui no YouTube.